continue com Escala Brasileira.
Estamos chegando aqui, infelizmente, ao final da nossa entrevista com Pedro Quental, né? A gente ouviu hoje aqui muitas histórias lindas e agora a gente quer falar sobre o que está rolando atualmente. Pedro, a gente sabe que você, né, produziu aí um álbum durante a pandemia, que parece que nasceu durante a pandemia e está saindo com mais exclusividade agora. Fala pra gente como foi para você esse período de pandemia. Graças a Deus a gente está ainda no pós-pandemia, né? Estamos muita gente reconstruindo. A gente ficou um período aí que para os músicos foi muito difícil, mas passou, e alguma coisa boa a gente pode ter aprendido, a gente deve ter aprendido com isso, né? E eu sei que no teu caso nasceram músicas, nasceram projetos, nasceu um projeto lindo chamado Acontecimento, não é isso?
Exatamente. O que que aconteceu? Começou a pandemia, ninguém sabia o que ia acontecer. Carnaval de 2020, na quarta-feira de cinzas, após a grande maratona de carnaval, que é o monobloco nessa época do ano, Eu amanheci em Recife febril, muita febre. E quando cheguei no Rio, na quinta de manhã, estava tossindo muito, muita febre, e eu tinha um show para fazer em Curitiba, uma participação especial numa casa noturna chamada Mais 55, são grandes amigos, grandes parceiros lá, com um bloco de Curitiba chamado O Bloquinho. Eu ia cantar 6 músicas, eu estou acostumado a cantar 6 horas. Eu ia cantar 6 músicas, então para mim isso aí seria uma coisa simples. Eu estava meio febril, estava tossindo e tal, mas eu fui. Embarquei, peguei o avião, fui lá, cantei as 6 músicas e tinha uma escadinha caracol para subir até o camarim. Eu não conseguia subir a escadinha depois de cantar apenas 6 músicas. Eu achei, pô, tá estranho, tossindo muito. Voltei, fiz o bis, voltei pro hotel. Quando eu cheguei no Rio, deixei a mala em casa e fui direto pro hospital. Pneumonia.
Caramba.
Depois do carnaval de 2020, que era, já tava chegando. O primeiro caso diagnosticado no Brasil é justamente naquela época. Resultado, não fiz o desfile de 2020 do monobloco aqui no Rio, que é no domingo seguinte ao carnaval, sempre, porque estava impossibilitado. E quando acabou o meu antibiótico da pneumonia, foi decretada a pandemia. Então, tudo fechado, todo mundo dentro de casa. Graças a Deus eu tenho uma varanda aqui, que foi um alento, onde eu fazia ginástica, onde eu fazia... Aí começou aquela sessão de lives, né? Então eu peguei meu equipamento do estúdio, levei para a varanda, e meu prédio, meu condomínio é tipo como se fosse são duas ruas, assim, o meu prédio, o meu bloco é justamente no vértice de baixo desse U. E aí eu fazia na varanda, eu fazia para a internet e fazia para os vizinhos. Então ficava cada um na sua varanda, alguns desciam, botavam cadeirinha na alameda aqui do condomínio, ficavam sentados só com a sua família, assim, meio que escondido dos outros. Aquela época de muito medo, né?
Sim,
e aí, aquilo durou ali de abril até junho daquele primeiro ano de 2020, da pandemia.
É melhor bem nos causa sofrimento e dor.
A última live que eu fiz foi no Dia dos Namorados. Só que como é que eu fazia essas lives? Como eu estava sozinho, eu produzia bases aqui no estúdio, fazia arranjos das músicas, tocando todos os instrumentos possíveis, sequenciando coisas e tal, e deixava um espaço vazio para o meu violão e para a minha voz.
Uhum.
E aí eu às vezes levava 3 violões para a live, 2 violões, um violão de 12 e um violão de aço. Aí na outra live eu levava um ukulele, o violão de nylon, violão de 12, violão de aço. Foi crescendo o negócio.
Sim, sim.
E aí, no Dia dos Namorados, eu fiz a última live que eu falei, porque também já estava todo mundo muito saturado daquilo. E eu estava ficando um pouco... Bom, a pessoa que é acostumada a passar o ano inteiro viajando, fazendo show no Brasil e no mundo inteiro, de repente está dentro de casa.
3 meses seguidos, né? Não, é muito ruim. Muito ruim.
E aí eu comecei meio a ficar um pouco down e tal, não sei o que, meio sem perspectiva, esse negócio não acaba, não acaba, não acaba. Eu falei, vou estudar. Comecei a estudar inglês, voltei a estudar inglês, fiz um curso de Music Business na Music Hill Academy, comecei. E a gente fazia muito Zoom, que nem a gente está fazendo aqui agora, com os amigos. Juntava músicos, juntava a galera e tal, não sei o que. E antes da pandemia, eu tinha muita coisa de fazer saraus aqui na minha casa. Então, eu tinha parceria. O Gabriel Moura era um dos mais assíduos. Gabriel Moura, para quem não conhece, eu acho difícil não conhecer, mas era membro original do Farofa Carioca, compositor de grandes sucessos na voz do Seu Jorge, etc. Enfim, Mina do Condomínio, Burguesinha, várias músicas que são grandes hits, não só na voz do Jorge, como em outras vozes de outras pessoas. E Gabriel vinha sempre aqui em casa, a gente fazia muito. Ele tinha acabado de se mudar para São Paulo, começou a pandemia, e a gente falava pelo Zoom e tal. E eu conversando com o Gabriel, com o Cambraia, etc. Tava, vamos gravar as coisas, eu tenho a opção de música antiga. Aí comecei a selecionar o repertório e a tecnologia nos deu essa possibilidade. Uhum. Então, graças a Deus, em cada viagem que eu fazia, principalmente para fora do Brasil, eu trazia um negocinho, eu trazia uma placa de áudio, eu trazia um pré-amplificador, um microfone, um MIDI controller, um instrumento. E aí isso foi me dando essa... E aprendendo a mexer nos programas e tal. Então eu falei, pô, Cambré, dá pra gente gravar cada um na sua casa. Aí ele falou, lógico que dá pra gente gravar cada um na sua casa. A tecnologia nos permite isso. Manda os arquivos por internet, o cara recebe... Grava a bateria dele lá, manda de volta pra gente, a gente vai montando esse quebra-cabeça. E também dá pra compor pela internet. Então eu comecei a compor com o Gabriel Moura algumas canções. Enfim, criou-se esse modus operandi, esse fluxo de trabalho. E a primeira canção que a gente gravou foi uma das bases que eu tinha produzido pra uma live. Eu tinha feito uma homenagem ao Wildon. Wildon, grande compositor da música brasileira, década de 70. O Wildon acabou de completar esse ano 50 anos do antológico álbum dele, Na Rua, Na Chuva, Na Fazenda. É, que é uma música que todo mundo conhece mais. Sim. Do álbum, mas ele tem vários sucessos na voz do Tim Maia, na voz de outros cantores e tal. E uma das músicas desse álbum antológico chama-se Acontecimento. É uma canção que eu gostava muito. E foi a primeira base que a gente produziu. A gente chamou o Pupilo para gravar a bateria. O Pupilo da Nação Zumbi, Marisa Monte, e tantos outros artistas. que gravou na casa dele em São Paulo, mandou pra gente e fomos montando. Valtinho Vilaça gravou guitarra, Pedro Augusto, que gravou o tributo a Ray Charles comigo, que toca comigo desde 2002, hoje em dia tá com a Legião, gravou os pianos, os teclados e tal, e a gente foi criando esse fluxo de trabalho que gerou esse EP com 7 faixas, 6 autorais e 1 regravação, que é o Acontecimento do Hildo.
Haverá de acontecer, um dia você vem de uma vez pra mim. Haverá de aparecer a lua e estrelas enfeitando o céu. E eu vou ter razão pra ser feliz, porque pra mim, haverá de aparecer a lua e estrelas enfeitando o céu. Sorrir, cantar, sem
Você está com Escala Brasileira.